voltamos a apresentar Central Manhã.
É o nosso programa Central Manhã, aqui de volta na sua emissora. Lembrando que hoje é a abertura da pré-COP 30 Turismo sem Sustentabilidade e Inovação Tecnológica. O evento vai acontecer no Hotel Luzeiros, é um coquetel de abertura promovido aí pelo Maranhão Destination, comandado e organizado pelo companheiro Paulo Montanha e também pelo Elinaldo Vasconcelos. Amanhã, transmissão ao vivo, queremos entrar ao vivo, Jovem Pereira deve ficar aqui nos estúdios da Central de Notícias do Brasil. Humberto Fernandes vai estar ao vivo, direto lá do Hub Pereira Feitosa Empreendimentos, para trazer as informações e os debates, os principais debates que preconizam aqui a realização da COP 30, que começa no estado do Pará, em Belém do Pará. Tem comentário aqui no nosso programa. Novo jornalista Humberto Fernandes e Jalber. Ele trocou teu nome, Jalber Pereira. Dá uma crítica nele hoje.
Jalber Carvalho. Primeiro que é Jalber Pereira, do Jalber Carvalho. Pereira. E outra coisa, o não tem ela, é o.
Vocês que são chegados nas pesquisas, vocês não acham 600 mil pescadores demais no Maranhão, como foi revelado ontem durante a sessão da CPMI? É muito pescador do Maranhão para pouco pescado,
Jovem Pereira. Se tivesse 600 mil pescadores de fato
aqui no estado do Maranhão,
teríamos peixe para tudo quanto é lado.
E estaria o preço um pouquinho mais barato.
Eu acredito que não tem nem a metade disso, viu? Nem a metade
dos
pescadores.
Rapaz, as investigações vão dando conta, né, de que aqui o estado do Maranhão se transformou num verdadeiro paraíso, né, para diversos tipos de fraudes, principalmente de benefícios sociais. É uma decepção, é uma vergonha para todos nós. Mas vamos a Brasília com o repórter Adilson. Aliás, tinha participação também aqui da dona Nivalda. Bom dia, Dona Nivalda e seu Toninho, Nivalda Alfa e seu Toninho Silva, da Rádio e TV Jitirana de Barra do Corda. Nosso muito obrigado aí pelo carinho de vocês, pela confiança de vocês aí na cidade de Barra do Corda, retransmitindo para essa região do estado do Maranhão as notícias aqui do Central Manhã. Adilson, tem mais aí? Tá aí, bom dia, Java, para todos, a sua equipe. É a mensagem da Nivalda Alf, do seu Toninho, lá de Barra do Corda. Adilson Souza, bom dia, tudo bem?
Eu queria saber rapidamente, Beto, aqui, dar um bom dia aqui ao Adilson. Eu queria saber se ele já pescou lá na região onde ele... para quem não sabe, o Adilson é peregrino, viu? É o verdadeiro andarilho, o Adilson Souza. Eu queria saber se ele já pescou.
Pois é, já pesquei de anzol. Essa é a minha pesca predileta, é aquela que tira o estresse. Não tenho, né, mas eu sou de uma família que tem origem lá do Baixo Parnaíba, da cidade de São Bernardo, aquela região ali, perto de Santa Quitéria. Depois a gente veio morar em Itapecuru, mas eu sim sou peregrino, gosto muito de viajar e tive a oportunidade de trabalhar assim com você.
Pois é.
Por todo esse Maranhão, a gente conhece muito. Mas eu quero fazer
sem
a contribuição
pensar,
da pesca
sem
rapidamente.
Pensar cinco espécies de peixe.
Ixi, Turimatá, Mandi, Piau, Piranha, que tem muito Icajari, Pacu,
Mandubé,
Tabatinga, Mandubé, Bagrinho.
Eu não sei se realmente ele entende.
Tá aprovado, pode ser considerado pescador. Eu acho que poderia fazer essa pesquisa.
Só que um detalhe, eu não sei se você que conhece peixe, se verdadeiramente é pescador ou comedor de peixe.
Eu era comedor de piaba.
Na verdade, eu aprendi a gostar de peixe em Viana, viu? Que é uma terra muito agradável e receptiva e tem muito peixe por lá. Eu não gostava de peixe, não, quando era criança. Agora, só para contribuir, vocês não sabem, mas segundo informações que eu tenho, o deputado Kleber Verde foi um dos grandes defensores do aumento da cadeia produtiva de pescadores. Nós sabemos que pescador é aquele que vai para o mar, que vai para o rio pescar. E aí, para ter esse benefício, foi aprovado na década passada, né, e com o apoio do Kleber Verde, eu lembro muito bem ele falando disso em algumas reuniões, de que tinha que aumentar esse benefício para pessoas que estavam precisando desse auxílio. E aí ele colocou, quem vende tarrafa no comércio é pescador, colocou uma opção de quem faz a terça a tarrafa é pescador, não precisa pescar, de quem compra o peixe do pescador para vender na feira, atravessador, é considerado pescador, só aí já são três. Então essas pessoas têm direito de se aposentar pelo sindicato dos pescadores, né, dar entrada lá como pescador. E aí, você imagina, né, parece que são sete atividades da cadeia produtiva do pescado. Então, realmente, pode até chegar em 60 mil, viu, Jalba? Eu fico meio preocupado, mas tem gente que nunca pescou, mas vai lá e diz, não, eu vendo peixe, eu sou pescador. Não, eu passo, eu sei fazer a tarrafa, eu sou pescador. Não precisa nem pescar. Essa é a lei que está aprovada com o apoio do deputado Cléber Verde, que foi um dos grandes defensores dessa causa. Bom, também, vamos aqui, Huberto,
quero falar saber de Brasília. Quem come muito peixe também sim, pode ser considerado pescador. Eu queria me aposentar, porque come muito peixe.
Eu acho que você...
Um dos problemas
se você é da cidade
enfrentados, dos problemas fiscais hoje enfrentados pelo Brasil, pela nação brasileira, infelizmente, não são só os benefícios sociais, são as fraudes que são utilizadas por benefícios sociais. Muita gente que não se enquadra, por exemplo, nos benefícios do Bolsa Família, hoje recebe o Bolsa Família. Muita gente que não se enquadra nos requisitos exigidos para receber o seguro defeso, por exemplo, e que são beneficiados com o seguro defeso. Diz que tem regiões aí que não tem rio, que não tem lago, não tem peixe, mas que existem centenas de pescadores. Então tem algo, essas distorções que precisam ser corrigidas, e eu acho que o governo precisa encarar isso com mais seriedade.
Adilson, Roberto, eu tenho dito que o problema, só para dizer, dizer que o problema do Brasil geralmente não é a questão das leis, é a imoralidade que a corrupção permite por parte de políticos e também da população. Só para você ter uma ideia, na CPI, que vai ter um assunto daqui a pouco, acredito, pelo Nildo, pessoas estão reclamando desse desconto, né, mas ao mesmo tempo eles receberam já o retorno do governo e estão denunciando, dizendo que são contra. Então fica um dito pelo não dito de pessoas praticando um pouco de imoralidade. Bom, mas a pauta aqui, Humberto, é que vai ser criada hoje mais uma CPI no Senado, a CPI da Segurança Pública. Essa CPI, ela pretende, de uma forma organizada, não mexer diretamente com o processo eleitoral político para o próximo ano. Segundo um dos cotados, que é o autor da CPI, o senador Alessandro Vieira, do Sergipe, ele, inclusive, tem um vídeo dele aí, James, que eu mandei para você, ele fala da importância que ele quer ouvir técnicos, que ele quer ouvir segurança, quer ouvir governadores e também a comunidade atingida por essa questão das facções. Vamos ouvir um pouco da defesa do senador Alessandro Vieira.
Seguramente nós vamos adentrar nesse tema. As autoridades do Rio de Janeiro serão chamadas para prestar esclarecimentos com relação ao avanço das facções, àquilo que eles vêm fazendo para o combate. E no caso específico dessa operação, todo respeito a quem fez a lista de perguntas necessárias, ela faz sentido para uma investigação do controle externo da atividade policial, mas não tanto para uma CPI. Eu acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer é qual é a motivação dessa operação, qual é o objetivo dela, qual é o passo seguinte. Porque quando eu faço uma mobilização de tropa desse tamanho, com as consequências que já eram previsíveis, né, de várias fatalidades, eu tenho que ter um passo seguinte já planejado. Eu tenho que saber o que eu vou fazer depois da operação. E aparentemente não existe esse planejamento, ele não foi até o momento informado.
Roberto, só para lembrar que o senador Alessandro Vieira do MDB, ele tem forte nome para ser indicado como presidente, porque geralmente quem faz o pedido tem essa preferência. Porém, tem aí o deputado Flávio Bolsonaro, que se candidata na presidente, como também tem o Contarato, senador Contarato, que é do PT, também está sendo cotado para ser isso, como o Jacques Wagner, que é líder do PT no Senado, que é ex-governador da Bahia. Então, são com quatro nomes que são cotados para isso. Vai ser uma discussão muito acirrada que será instalada hoje, essa CPI no Senado. E, claro, se espera que seja totalmente técnica. E o governo está preocupado. Segundo algum especialista, pode mexer mais ainda com a questão da governabilidade do presidente Lula, que em plena COP30, em plena atividades econômicas mudando no país, desemprego caindo, inflação lá embaixo, mas eles querem, a oposição, fazer um contraponto com relação à questão da segurança. Vamos acompanhar como vai ser essa instalação para a gente trazer detalhes. Para encerrar, aqui outra informação, a questão da DPF das favelas. Ontem o ministro Alexandre de Moraes reuniu com o governador. A reunião, segundo informações, não foi bem animada. Teve alguns momentos tensos entre o governador, pedindo para o ministro Alexandre de Moraes de que eles fizeram dentro do cronograma. Só que uma das críticas do Alexandre de Moraes, segundo a denúncia da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, é de que os corpos foram retirados sem autorização do ML de dentro da mata, e isso feriu a questão do acordo dessa DPF, que é o Acordo de Declaração de Proteção às Favelas. Então, precisaria ter deixado os corpos lá para a questão da perícia e realmente saber se houve tortura ou não, porque há muita denúncia sobre isso com relação a algumas pessoas que foram mortas. Então, está ainda em discussão, o ministro Alexandre de Moraes vai apresentar o relatório para o Supremo sobre essa situação. E a gente aqui apresenta para você, Alberto, só para fechar a nossa participação, no final de semana aqui em Brasília começa a temporada natalina e a Orquestra Sinfônica Filarmônica de Brasília fez o início dessa apresentação em um shopping importante aqui na cidade para iniciar essa temporada que começa, claro, pedindo paz, pedindo fraternidade, que é uma das mensagens para todos os cristãos da Igreja Católica. E essa apresentação aconteceu ontem aqui num dos shoppings muito importantes da cidade, o Pátio Brasil, e essa Orquestra Filarmônica fez essa apresentação gratuita para muitos visitantes, a população foi convidada, e a gente inclusive tem um pouco dessas imagens, desse momento que a orquestra fez a apresentação. É um momento único, uma belíssima apresentação cultural, né? E a gente tem aí essas imagens desse momento dessa apresentação. Com essas imagens a gente encerra a nossa participação, volta amanhã. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. E parece que vira moda alguns assuntos aqui no Brasil. Acontece uma operação, morreram cento e tantas pessoas. Vamos criar uma CPI para investigar. Será se o problema será resolvido através de uma CPI, de uma investigação sobre a operação que aconteceu? Ou se nós devemos aprofundar um pouquinho mais de debate, ver as causas, ver as consequências e ver a forma de como resolucionar um problema que afeta há séculos a sociedade brasileira. Eu não sei se é politizar, simplesmente levar para a área da investigação de uma operação vai resultar em alguma coisa para a sociedade. Nildo Costa, bom dia, me socorra, me traga mais informação a respeito do que acontece aí no Congresso Nacional. Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalba Pereira, bom dia a você que acompanha aqui o Central Manhã. Humberto, a CPI que será criada, instalada daqui a pouco, às 11 horas, que deve ter como relator o senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, presidente, ainda não temos ainda, daqui a pouco que vamos conhecer os nomes, né, que vão concorrer aí os cargos de presidente, vice-presidente, relator e tudo mais, mas o Alessandro Vieira já garantiu, disse que provavelmente ele assumirá a relatoria desta CPI. Não vai se debruçar a essa operação do Rio de Janeiro, não vai debruçar nada disso, ele vai... A CPI ela vai se concentrar em investigar o crescimento das organizações criminosas, tá, com as milícias e a atuação das milícias. E, na parte, convidar o Estado, né, as autoridades, para explicar e levantar aí o porquê desse crescimento, porque essa atuação forte das organizações criminosas e da milícia aqui no país. Tá, então, vamos desvincular, né, para fazer justiça aqui, novamente, o Beto repetindo, desvincular, né, essa CPI que está sendo hoje criada, que está sendo instalada no Senado Federal, dessa operação, da mega operação do Rio de Janeiro, que deixou aí 121 mortos. Tá? Deu coincidência, vamos dizer assim, foi uma coincidência. Sim. Que já havia sido pedido essa instalação dessa CPI pelo senador Alessandro Vieira, e dois dias depois da operação do Rio de Janeiro, o presidente do Senado, do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, autorizou a instalação da CPI. Foi simplesmente porque coincidiu aí, mas já havia essa solicitação para essa CPI ser criada para investigar as organizações criminosas e a milícia, né? A atuação, o crescimento da milícia, o crescimento do crime organizado
no país, em decorrência do que vem ocorrendo, né? Não só a questão de Rio de Janeiro, mas as decorrências que estão acontecendo no Ceará, Humberto Fernandes, onde traficantes, Fortaleza, bairros de Fortaleza, moradores estão sendo expulsos de suas casas por facções criminosas. E isso tem, eu já falei aqui umas duas vezes, você lembra disso aí, semana passada mesmo falamos sobre isso, inclusive com o Danilo Fortes, né, que trouxe aí um projeto sobre isso, a preocupação na tribuna da Câmara dos Deputados sobre este assunto, e isso é uma preocupação muito grande que está havendo, né? O porquê essas operações, né, as organizações criminosas estão tendo tanto poder ao ponto de expulsar moradores de suas casas. Vai, some daqui, são bairros, comunidades, cidades que estão sendo esvaziadas por ordem de organizações criminosas. É por isso que essa CPI foi criada, né, será instalada logo mais. Nós vamos acompanhar aqui, como já disse o companheiro aí, Adilson Souza, ainda não há, né, o único nome favorito mesmo que tem aí é o Alessandro Vieira, que diz assim, eu assumi, provavelmente eu vou assumir, ele falou isso aqui já em entrevista, eu vou assumir a relatoria, então provavelmente ele, e ele é o autor. Mas tem os senadores Fabiano Catarato, né, que é do PT, do Espírito Santo, Jacques Wagner, do PT da Bahia, e são cotados aí para presidente do colegiado, né? Tem da oposição, também tem o nome do Flávio Bolsonaro, né, que também é cotado, né? Sérgio Moro, do União do Paraná, seria uma outra opção também, que já estão confirmados também como titulares. São 14 titulares, 7 suplentes na comissão, que terá 120 dias para essa apuração, Humberto Fernandes e Jalba Pereira. É um assunto que vai render, é lógico, evidentemente, como sempre no Brasil, aqui está virando costumeira é se politizar, né, as coisas sérias, que temos que debater seriamente, com imparcialidade, buscar soluções, mas infelizmente, você vê essa operação do Rio de Janeiro, né, cambaleou para uma
discussão
onda política,
ideológica,
né?
Para as coisas que sem pé nem cabeça, né? Exatamente. Sei se o pessoal está com a mente corroída, né? Com a dificuldade de raciocínio para poder trazer as coisas mais para a lógica do que para o debate, simplesmente por um debate de situação e oposição. Às vezes nem tudo gira em torno de situação e oposição.
Isso, exato. É preciso discutir mais o país, discutir mais o Brasil, Humberto Fernandes, discutir mais os problemas do país, cara. E nós precisamos resolver a questão do Brasil, né? Não é resolver a questão, por exemplo, lá, a questão de Lula, a questão de Bolsonaro. Eles que se viram para resolver a questão deles. Nós precisamos resolver a questão do país. O que nós vamos fazer para melhorar a nossa educação? O que nós vamos fazer para melhorar a nossa segurança pública? Segurança pública é um assunto hoje que preocupante, não é só Rio de Janeiro, é quatro cantos. Goiás, que o Ronaldo Caiado anda vomitando para todo mundo que é o melhor governador, porque mata, porque lá quem manda é polícia, que é tal. Não existe. Você é o paraíso. Existe crime, todo dia rouba carro, todo dia mulher estuprada, todo dia tem assalto. E aí? É precisando é a forma de como combater a criminalidade. Isso tem que ser discutido. E, Humberto, só para fechar, a CPMI do INSS, prendeu ontem o depoente, o tal do Abraão Lincoln Ferreira da Cruz. Sabe por quê, Humberto? Ele negou que tem que conhecer o cidadão chamado de Gabriel Negreiro. Né? Ele é padrinho do filho dele, padrinho, né? Padrinho do filho dele, foi tal. Ele depositou 5 milhões de reais para esse homem. E ele disse na CPMI, indagado pelo relator, o deputado Alfredo Gaspar, que do União do Alagoas, que ele não conhecia. Não sei. É incrível. Como um dia desse teve um depoente lá, eu até saí da comissão, todo mundo ficou espantado comigo, porque eu gritei, né? Teve um lá que disse, vem cá, mas o senhor, o Sérgio Moro até que perguntou, o senador Sérgio Moro, você depositou 7 milhões de reais em 2 meses para esta pessoa, você recebeu 7 milhões dessa pessoa, o senhor conhece ele? Não, eu não conheço, foi uma ajuda que me ofereceram, e eu disse, caramba, bicho, uma ajuda dessa, ninguém parece aqui para mim que eu estou quebrado. ninguém aparece, né? E ontem, aí esse cara, ele deposita 5 milhões de reais, o Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, deposita 5 milhões de reais para uma pessoa, essa pessoa é tesoureira da entidade, e ele é presidente, ele é padrinho de um filho dele lá, de familiar dele, de um menino dele, e ele disse que não conhece. Ah, não conhece. E aí, por isso, no final da sessão, o senador Carlos Viana decretou a prisão preventiva dele. Ele estava com habeas corpus concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que permitindo que ele calasse, ficasse calado, não respondesse às perguntas naquilo que pudesse incriminá-lo. Mas não mentiram. Aí ele mentiu, foi preso o falso testemunho na CPMI ontem aqui do INSS no Senado Federal. Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Pois é, tem algumas coisas ligadas também aqui ao estado do Maranhão, que essa entidade aí que movimentou mais de 400 milhões de reais também fez um depósitozinho de 4 milhões e meio de reais para um deputado aqui do estado do Maranhão. Não é? Mas o nosso tempo se esgota, a gente vai encerrar.
Exatamente.
Por aqui.
Humberto, só para fechar rapidamente aqui, me deve permitir rapidamente, só para não deixar a informação aqui incompleta. Engraçado, essa empresa, ela tem milhões de reais arrecadado em 2024, ela não tem um funcionário sequer, essa entidade.
Curioso, né, Nildo? Obrigado, repórter Nildo Costa, obrigado, Jalba Pereira, nosso tempo acabou, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário aqui no programa Central Manhã. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Nos dias 4 e 5 de novembro, acontece em São Luís a Pré-COP 30 Turismo, Sustentabilidade e Inovação Tecnológica, um encontro para debater desenvolvimento do turismo com preservação ambiental. Promovido pelo Maranhão Destination e apoiado por instituições comprometidas com a sustentabilidade, o evento é um convite para transformar o turismo em uma força pelo planeta. Participe desse momento histórico. Pré-COP 30 Turismo. Faça parte dessa mudança.
Apoio Central de Notícias Brasil.